Conexão Campinas São Paulo, com Flávio Parabella e Roberto Nonato.
E já o bom dia a Roberto Nonato aqui no Conexão Campinas São Paulo. Muito bom dia, Nonato.
Bom dia, Parabella. Bom dia também para os ouvintes da CBN Campinas.
Ô, Nonato, estava acompanhando aí o boletim de estradas. Escutou um barulho aqui do home office ou não?
Eu ouvi um barulhinho rápido.
Coisas do home studio, viu? Às vezes as portas batem por aqui.
Não só isso, né? Quando às vezes a porta bate, às vezes o cachorro late, por aí vai, né? Não tem muito jeito. Outro dia eu estava gravando um programa aqui com o Guga Chakra e o meu cachorro começou a latir. Sorte que estava na fala do Guga, eu rapidamente fechei o meu microfone para que não vazasse o áudio do cachorrinho.
A minha situação aqui é interessante, que eu moro bem na região central aqui de Campinas e bem em frente fica o Viaduto Laurão. O Viaduto Laurão é uma das principais ligações aqui do centro da cidade até a rodovia Dom Pedro. Eu não tenho o que fazer, é o dia inteiro ônibus, carro, ambulância, viatura da Polícia Militar, porque passa exatamente por esse eixo aqui. São coisas, né, desse cenário. O nosso ouvinte já entende muito bem esse cenário que a gente está inserido com essa pandemia. Bom, Roberto Nonato, não teve muito suspense, não. A divulgação foi feita ontem pelo presidente Jair Bolsonaro de que realmente ele contraiu a Covid-19. Isso tudo tem consequências, e teve consequências ontem mesmo, né? Na própria divulgação, uma divulgação que não seguiu, vamos lá, os protocolos sanitários, e a sequência quando ele também vai às redes sociais e praticamente virou um garoto propaganda, né, do remédio.
Exatamente. Acho que a primeira coisa que chamou a atenção, sem dúvida nenhuma, foi o anúncio, né, como você disse, numa entrevista para 3 emissoras de TV, e com todos com máscara, mas acho que não havia necessidade de você fazer aquele tipo de exposição, né? Porque quando você tem o diagnóstico da Covid, qual é a recomendação médica? Ficar na quarentena, isolado e etc., por um período de pelo menos 14 dias, e não foi isso que a gente observou ontem. O que eu fiquei sabendo, até por colegas jornalistas também, é de que a partir do anúncio, da confirmação, houve uma preocupação geral em Brasília, né? Principalmente das pessoas do entorno do presidente, daqueles que estiveram em contato com ele nos últimos dias, porque o presidente efetivamente não se cuidava mesmo, não dava muita importância para a questão da Covid, ele chama de chuva que todo mundo em algum momento vai pegar, ou uma gripezinha e etc. Mas essas pessoas ali do entorno, é claro que se preocuparam e muito com isso. Então tem uma série de ministros, de pessoas do governo que estão, obviamente, agora preocupadas com sua situação de saúde e vão correr atrás de exames para saber se não foram infectados também. O diretor da OMS tem uma declaração interessante, né, dizendo que quando o presidente Bolsonaro é atingido pelo coronavírus, isso mostra que ninguém está livre de pegar o coronavírus, né? Então, assim, por mais que você seja adepto do presidente Jair Bolsonaro, da política e das ideias dele, saiba que ele pode até ter razão, dizendo que 80% ou 70% da população em algum momento vai pegar a Covid-19. Mas é importante você ter consciência de que cada caso é um caso. Em alguns ela é mais leve, ela é mais branda, é realmente uma gripezinha talvez. Mas em outros ela é muito severa. Outro fato que me chamou a atenção ontem, eu queria pontuar contigo aqui, Paradela, foi quando ele disse, você que é mais idoso tem que tomar muito cuidado, porque é um problema muito sério. Você que é mais jovem, fica tranquilo, que se você pegar, não vai ter grandes consequências. Não é bem assim.
Não
funciona,
não é mesmo
assim, né? Porque se a gente for pensar só em morte, a gente já viu que tem jovens morrendo também. E outra, a partir do momento em que você vai para um hospital, você é entubado, você fica um período internado, ainda que você se recupere da Covid, é um transtorno, né? Então não dá para a gente avaliar só a questão do óbito, a gente tem que pensar também todos os danos que isso gera para uma pessoa. Eu tenho uma amiga de 20 e poucos anos que ela contraiu a Covid e por causa da Covid poderia dar embolia pulmonar. Então, assim, não dá para a gente minimizar isso. Teve um garoto do interior paulista também que acabou morrendo. Ele tinha 14 anos, também em consequência da Covid. Então, por mais que as pessoas digam que os idosos são os mais atingidos e...
Acho que perdemos então o contato aqui com o Roberto Nonato. A gente estava conversando exatamente sobre a Covid-19 e os detalhes aí passados pelo presidente. Nonato voltou?
Opa!
Estava lá. Nonato, a gente estava falando da consequência para os jovens. Você tinha terminado de citar aí o caso aqui do interior de São Paulo, do garoto de 14 anos que infelizmente morreu.
Então, é por isso que eu digo, não dá para a gente ficar minimizando, né, o Paradela. É algo que a gente está percebendo no nosso entorno que está ocorrendo. E você falou do remédio, né, que ele virou praticamente um garoto propaganda. Eu lembro que no sábado, a Organização Mundial da Saúde anunciou a retirada da hidroxicloroquina dos testes científicos contra a Covid, por falta de resultados. Também a Sociedade Brasileira de Imunologia desaconselhou o uso da cloroquina contra a Covid. E eu não sei se você vai se lembrar, mas teve a divulgação também, acho que, se não me engano, foi o ministro da Ciência, que disse Sim. que talvez fosse importante utilizar o vermífugo Anitta, lembra disso?
Isso, a ivermectina, né?
Isso. Só que também não há comprovação científica disso. E eu conheço pessoas que disseram, acho que eu vou tomar o vermífugo, porque pode fazer bem. Gente, não tem que ser no pode fazer bem. Você tem que ter uma instrução, você tem médicos para isso, você tem que ter um atendimento, um protocolo de utilização dessa cloroquina, que tem muita gente que diz que pode acelerar também o coração, principalmente em pessoas na faixa etária do presidente Jair Bolsonaro. Então, quando ele utiliza esse medicamento como se fosse tomar um refrigerante na televisão ou na sua live, acho que a mensagem é muito ruim para a nação e para os seus seguidores também.
E até nessa situação, você disse que conhece pessoas, eu tenho amigos que estão realmente fazendo uso, apesar de não ter qualquer tipo, né, de comprovação científica e de ser agora um remédio controlado. Para você conseguir ter acesso a esse remédio, precisa ter uma receita. E estão tomando de maneira aí preventiva, sem ter qualquer conteúdo científico que fale, olha, realmente garante alguma coisa. É impressionante o que está acontecendo no momento, né?
E por mais que as pessoas utilizem, né, ou para dela, a gente lembra que quando você fica doente, você procura o médico. É ele que tem que ministrar o seu medicamento, seja o vermífugo, seja a cloroquina, ou a necessidade de algum outro tipo de tratamento, mas você tem que se fiar no médico. Como eu disse ontem, o presidente Jair Bolsonaro era capitão do Exército. Ele não é médico. Então, assim, essa seara não é a dele, assim como não é a minha, assim como não é a do Flávio. A gente entende muito de jornalismo e de comunicação, ou entende um pouco, e o presidente de política, porque ele ficou 28 anos lá em Brasília. Mas de medicina, quem entendem são os médicos que estudaram para isso, né?
Exatamente. Além do que a gente está batendo papo aqui sobre a situação do presidente Jair Bolsonaro, outra situação, imagino, né, que aí na rede o pessoal acompanhou a coletiva de imprensa ontem do Estado de São Paulo, do governo do Estado. E ali ontem, toda terça-feira, né, e também nas quintas, o corpo médico, praticamente ali é o centro de contingência, né, que conversa, e não o governador do Estado, ele não participa, João Dória. Mas ontem uma sinalização do estresse para o interior de São Paulo com relação à ocupação de leitos e os números muito maiores, né, no interior de mortes e também de registros. Aqui em Campinas, especificamente, aquilo que a gente vem falando desde a semana passada, né, a cidade flerta com 90% de ocupação de leito. Mas o que a gente consegue observar a partir de agora, e também ouvindo entrevistas, né, do secretário de Saúde, Carmino de Souza, aqui em Campinas, o próprio secretário acredita numa estabilização dos casos no momento e também de uma regressão do número de gravidades, não da ocupação de leitos, esses casos continuam ocupando leitos, mas ele conseguiu perceber, e a fala dele trouxe isso, de que os casos estão menos graves do que estava acontecendo em junho. E o que a gente consegue também perceber pelos números, apesar de 90%, é que esse 90% não fica, né, de acordo com a prefeitura, por causa da contratação a mais de leitos. Os leitos agora estão estáveis, mas o número permanece lá nos 90%. Antes, para manter esses 90%, era preciso contratar mais leitos. Então, uma situação que mudou um pouquinho. Já é um copo meio cheio, como a gente falou até ontem à noite, né, Roberto Nonato?
Exato. O que o Estado tem são 332.708 casos, né, com 16.475 mortes. Você falou do balanço de ontem, o secretário Marco Vignoli, né, que é de desenvolvimento, ele diz que o interior paulista já é responsável por quase 71% dos novos casos da Covid-19. Então, assim, a gente tem nesse momento uma clara interiorização desse processo da doença, que não é, entre aspas, um privilégio só de São Paulo. O Rio de Janeiro também passa por isso. Na última semana, Niterói, Campos dos Goitacazes, Volta Redonda, tiveram picos de mortes em decorrência da pandemia. Então, lá no Rio também se percebe essa chamada interiorização dos casos de Covid. E aí, comparado com São Paulo tem 12,4% na capital e os municípios da Grande São Paulo, 16,6%. Então, você tem uma queda razoável em São Paulo e, pelo que você está contando aí em relação a Campinas, parece que caminhamos para um processo de estabilização, que é o chamado platô, né? Quando não se sobe, mas também não desce. E aí, depois, a expectativa é de que a gente tenha efetivamente uma descida de casos. Então, parece, pelos números que são apresentados, que nós estamos exatamente nesse momento. Eu vi também uma entrevista do prefeito de Campinas, o Jonas Donizete, e ele dizendo que espera uma reciprocidade, né, de São Paulo, né? Então, ele disse que já chegou a receber pacientes da região metropolitana de São Paulo, caso de Franco da Rocha, Ferraz e Vasconcelos, por exemplo, e que ele acha que é a hora também, se Campinas precisar, de que a gente tenha essa reciprocidade no que diz respeito à distribuição dos doentes aí para Campinas e região metropolitana. Nada mais justo também, né, o Paratela?
E ele também mudou um pouquinho o discurso da semana passada para cá, dessa distribuição, né, de pacientes pela necessidade. O que ele está pedindo mais para o Estado agora são recursos, 12 milhões de reais, para que possa, então, se houver a necessidade, aumentar os leitos aqui. E conversando com especialistas da área da saúde, é uma questão que faz realmente sentido, porque vamos imaginar uma coisa, como se faz a remoção de um paciente aqui de Campinas ou da nossa região e envia para cidades da região metropolitana de São Paulo? É necessário, claro, uma estabilização desse paciente e também de toda uma equipe AU acompanhando em uma ambulância. Isso gera muitos transtornos, porque você fica praticamente o dia todo com um equipamento, né, uma ambulância somente para isso, e também mais ou menos aí uns 3 a 4 funcionários da saúde para fazer esse remanejamento do paciente para uma outra localidade. Isso tudo gera recursos, transtornos de infraestrutura em um momento muito complicado. Então, o pedido agora da região aqui de Campinas é por recursos. Se houver a necessidade, contratação de leitos na rede privada ou aumento dos leitos aqui da infraestrutura própria, né, das cidades. O que faz até sentido, de acordo com todo esse planejamento, né?
Concordo contigo, porque você acaba desperdiçando, entre aspas, pessoas que poderiam estar auxiliando no próprio município. E talvez seja mais prudente ou logisticamente mais bem encaminhado que você tenha o próprio leito no município no qual o doente está, ao invés de você ficar deslocando pessoas para acompanhá-lo. Tem uma notícia que eu acho que vale a pena a gente compartilhar aqui com o ouvinte da CBN Campinas, do pesquisador da Unicamp, o Benilton de Sá, que ele disse que o número de casos de coronavírus parece ter estabilizado em cidades da Grande São Paulo e também na capital, por aquilo que tem se observado nos números. Ele imagina que o mesmo vai ocorrer no interior de São Paulo, nas próximas 3 semanas. Ou seja, o que quer dizer que, no máximo, em 3 semanas, pode ser que essa estabilização venha um pouco antes. Mas, sem dúvida, é uma notícia que a gente reporta como interessante, como bem-vinda, porque mostra, de algum modo, Paradela, que nós estamos chegando nesse nível de platô, de teto, e que daí para frente a expectativa é de que se tenha uma descida. Então fica essa a nossa torcida, que para o interior de São Paulo a estabilização ocorra dentro das próximas 3 semanas. O que se fala, você disse aí, com quase 90% ou mais de 90% de ocupação de leitos, é que o ideal para você sair da fase de maior restrição é que você tenha essa internação abaixo de 80%. E eu repito, São Paulo estava com 63% aproximadamente de ocupação para ter pulado para essa fase de abertura de bares e restaurantes. Então, falta um pouquinho ainda para Campinas e região ter essa possibilidade também.
Na minha opinião, essa semana, esquece, te fica nesse período aqui, ainda na fase vermelha, e na semana que vem, na sexta-feira que vem, vai ser uma nova avaliação para ver como é que está a situação. Vamos ver se realmente, né, há esse menor impacto na questão de ocupação de leitos aqui na cidade. Muita gente mandando mensagens aqui, um vídeo não se identificou, disse que tomou ivermectina para prevenção. Já um outro aqui, é o Nilson de Americana, disse que os vizinhos dele estão numa correria, as farmácias atrás desse remedinho, viu?
Pois é, então, e é isso que não adianta fazer, né? Porque você vai, você toma esse remédio por conta própria, você não sabe exatamente por que você está tomando, porque muitas vezes você nem tem sintomas, e até agora não é comprovado que efetivamente lhe faça bem. E por mais que você diga, mas eu estou me prevenindo, peraí, eu estou tomando aqui como uma prevenção, talvez alguém precise efetivamente desse medicamento, precise tratar alguma doença que seja necessário tomar esse remédio. O mesmo vale para a cloroquina, que é aplicada em outros tipos de tratamento. E no começo da pandemia houve uma correria em busca desse medicamento, chegou até a faltar. Então, acho que a gente também tem que pensar nos demais. Que é aquilo que a gente tem falado muito por aqui, né? Acho que vale a conscientização das pessoas também. O próprio prefeito de Campinas falou da questão da fiscalização, que ele dizia que não vê como ineficiência para a cidade ter voltado para o vermelho em virtude de aglomerações e etc. E aí ele fazia uma comparação. Será que alguns estados americanos também não tiveram eficiência na sua fiscalização? Porque muitos também tiveram que retroceder por lá. E aí, de novo, vem aquilo que a gente já falou aqui mais de uma vez, Flávio. É necessário que a população colabore, é necessário que a sociedade também faça a sua parte. Se não tem o que fazer na rua, não vai. Se não tem sintoma, não precisa ficar comprando medicamento aleatório. Você não é médico, você não tem estudo para isso. Então é importante a gente se atentar àquilo que as autoridades de saúde dizem, né?
Exatamente. Roberto Nonato, agradecendo mais uma vez essa participação aqui no CBN Campinas, no Conexão Campinas-São Paulo. Muito obrigado e até amanhã.
Até amanhã, Flávio. Até amanhã, ouvinte da CBN.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Música.